Continuando sobre o conceito de saúde, vamos abordar hoje, se Deus quiser, sobre o assunto de distúrbios alimentares. Também é um tema bem delicado. Se nós formos olhar, não é um problema de hoje. Distúrbios alimentares provavelmente sempre teve. Mas, hoje existe um aumento, um índice muito maior do que se tinha antigamente. E nós temos que entender um pouco melhor. Se nós formos olhar lá para trás, e é verdade que você pode me dizer, talvez até olhar 100 anos atrás ou 200 anos atrás, mas eu vou um pouco mais para trás. 2000 anos atrás, se nós formos olhar no Talmud, nós vamos encontrar, quando o Talmud traz exemplo de alguém que era considerado bonito, era alguém gordo. Não sei se obeso, mas gordo. Talvez porque uma pessoa é mais gorda, e desculpa usar talvez esse termo, mas é o termo da língua, e demonstra talvez que a pessoa é mais saudável, isso pelo menos nos conceitos antigos, demonstrava que a pessoa come melhor, mais forte. Não sei qual que é o motivo, mas fato é que antigamente essa era a forma de enxergar das pessoas. Hoje, isso é totalmente o contrário. Hoje, quanto mais palito, mais magra uma pessoa é, ela é mais bem vista pela sociedade e principalmente pela mídia. Então mudou muito, mudaram os conceitos. E daí surgem uma série de tipos de distúrbios alimentares. Se você for pesquisar, você vai descobrir que existem muitos e muitos tipos. Os mais conhecidos, talvez, e os mais que têm maior quantidade por aí, são as pessoas que têm compulsão por comer, comem demais e acabam se tornando pessoas obesas ou quase obesas, etc. E existem as pessoas que entram em distúrbios como bulimia e como anorexia, que acabam, aí depende de qual doença, mas ou que perdem peso porque não comem, não conseguem sequer olhar para a comida, ou comem e vomitam, e assim por diante, cada distúrbio com os seus sintomas e as suas consequências. Por que que acontece? Por que acontecem esses distúrbios? Não tem um motivo. Existem vários motivos. Então, só para citar alguns dos motivos, é por falta de autoestima, é por competição excessiva, às vezes por abusos que a pessoa passa ou passou. Mas existe aqui dois pontos talvez mais fortes, que se destacam bastante na nossa geração, e por isso também existe um aumento desses distúrbios, que é, em primeiro lugar, a mídia. A mídia, de uma forma geral, que endeusa pessoas que são magras e que são vistas como modelos, como se fossem modelos de alguma coisa. Para pensar, quem é o seu modelo? O que significa modelo? Alguém que você quer ser igual. Então, pessoas tão vazias, com cabeça quase que oca, e você considera isso, você não, as pessoas do mundo, a mídia, consideram isto o modelo. Isso é um modelo? Modelos são pessoas inteligentes, modelos são pessoas cultas, modelos são pessoas que pensam, modelos são pessoas que fazem bondade. Esses são os nossos modelos. Mas de qualquer forma, essas pessoas são chamadas de modelo. Então nós vamos usar esse termo, embora é totalmente fora de qualquer raciocínio lógico isso. Mas é justamente por tornarem essas pessoas modelos, a tendência é que as pessoas querem ser iguais. E se esse é o padrão que se considera alguém que é bonito, então eu quero ser igual. Isso faz com que a mente da pessoa fique nesse ponto, doentia, e acaba querendo se assemelhar àquela pessoa. Se a pessoa consegue de uma forma mais simples, vai chegar de uma forma mais simples. Se a pessoa não consegue de uma forma mais simples, vai começar a fazer certas extrapolações para poder chegar a ser igual àquele modelo. E aí entra o segundo ponto, que são as dietas. As dietas são coisas perigosas. Geralmente, pessoas que sofrem desses distúrbios típicos de emagrecimento são pessoas que começaram fazendo dietas. E essas dietas, ou que não deram certo, então a pessoa acaba fazendo isso, ou até eventualmente deu certo, mas a pessoa quer um pouco mais. Indiferentemente, a pessoa acaba chegando a esses distúrbios. E aí? Isso tudo são praticamente fatos, espero não estar falhando em nenhum fato, mas o esqueleto central dos fatos com certeza é esse. E aí, nós queremos ver o que a Torá tem a dizer sobre isso. Primeira coisa, nós encontramos nas palavras dos nossos mestres no Talmud, nós encontramos no Rambam Maimônides várias coisas sobre como a pessoa deve se conduzir ao comer. Tem uma série de comportamentos que são importantes. Então, só para citar alguns exemplos. Nossos sábios falam sobre não comer achilá gassá. Achilá gassá significa comer demais, até explodir. Não só isso, como tem mitzvot, que são mitzvot de comer, que se a pessoa está tão cheia, que agora ao comer a mitzvah, mas já está estourando, ele vai comer a mitzvah, nem é considerada mitzvah, porque isso não é considerado comer. Desculpa a expressão, mas o Talmud diz que isso é algo nojento. Uma pessoa que está comendo exageradamente. Então nós já enxergamos aqui o quanto que existe uma lei que dita para nós o quanto comer. Agora, tem mais alguns detalhes. O próprio Rambam fala, quando a pessoa está comendo, isso também fala, quando a pessoa está comendo, enquanto a linguagem do Talmud é essa, enquanto o estômago está aberto, vai entrando. A pessoa não percebe, quando a pessoa está ocupada de comer, a pessoa não percebe que ele está extrapolando, que ele está exagerando. Enquanto está aberto o estômago, enquanto ele está comendo, ele vai comendo, sem parar. A hora que ele perceber que ele já não tem mais espaço, é porque ele já está explodindo mesmo, ele já está passando mal. Por isso, que nossos sábios recomendam que a pessoa, quando vai sentar para comer, coma não até ficar satisfeita, mas sim parar antes de ficar satisfeito. Porque quando você para antes de ficar satisfeito e você para de comer, você vai ficar satisfeito. Porque quando você já chega no satisfeito, já passou do nível. Então é importante saber parar antes de ficar satisfeito. Nunca sair da cama, da mesa estourando. Estou falando da cama porque eu me lembrei. E também consta nas palavras dos nossos sábios que a pessoa não deve se levantar imediatamente e dormir. Isso também faz mal para a saúde. Também, a pessoa deve comer somente quando ele necessita comer. Não se deve ficar comendo para passar tempo. Não se deve ficar comendo à toa. Você come, você está com fome. Quando você sente necessidade, a Torá diz que todas as coisas que são materiais, físicas, você faz para servir a Deus. Então, por que você come? Você come para ter energias, para ter saúde, para poder servir Deus. Isso significa, quando você come para servir Deus, essa comida é uma comida sagrada. Ela está se transformando numa mitzvah. Mas comer para comer não está certo. E por isso que a recomendação é que a pessoa coma somente quando ele está com fome. Quando ele sente fome, ele senta para comer. E vai comer de uma forma saudável. Só para terminar, é lógico que uma pessoa que Deus nos livre sofre de algum dos distúrbios, ele deve procurar ajuda profissional. Isso não tem nem dúvida. O que nos resta agora falar, se Deus quiser nos ver isso amanhã, é o que, que nós podemos fazer para evitar tudo isso. O que, que é, vimos já de certa forma, o que, que causa. O que causa isso e como que nós podemos evitar que haja esses tipos de distúrbios. Se Deus quiser, vamos falar sobre isso amanhã.